Studios em Washington, D.C.
Olá, amigos, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América nesta terça-feira, 21 de novembro de 2023. Hoje, aqui na capital americana, estamos com chuva neste momento, 8 graus centígrados. Ao microfone está na Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. O nosso engenheiro de som é o Patrick Dias. Continue connosco. Comecemos, como sempre, com os títulos das principais notícias internacionais. A troca de reféns entre Israel e o Hamas pode acontecer em breve. Pelo menos 37 pessoas em debandada em estádio do Congo Democrático. A nossa primeira meia hora é dedicada à Angola. O tribunal tem audiência à porta fechada no caso da alegada corrupção do general Copelipa.
Se porventura o juiz concluir que há elementos suficientes para levar o caso a julgamento, e então segue-se a fase de julgamento. Poderá tomar a decisão de mandar arquivar o processo.
No sul de Angola, a partir de amanhã, não há comboios.
Realizar também os comboios mínimos, onde na qual tem o comboio passageiro do Namíbia Menong, do Lubango a Menonga, do Lubango a Chamutete e do Namíbia Bibala, a partir do dia 22.
Vamos falar também aqui das previsões para a inflação de Angola, ou em Angola, e não são boas. Fique connosco para ouvir esta e outras reportagens da Voz da América em português. Mas, antes de mais, vamos ficar com as notícias internacionais que nos traz o Sérgio Nhambi.
Israel e o grupo palestiniano Hamas indicaram hoje que está próximo um acordo para a libertação de reféns capturados pelo grupo palestiniano, mas, por menores de acordo, continuam rodeados de incerteza. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que se está a fazer progressos, acrescentando que, embora não pudesse dizer muito, tinha esperança de em breve ter o que chamou de boas notícias. Um membro da autoridade palestiniana disse que o acordo prevê a libertação de 82 mulheres palestinianas e 350 crianças. Notícias afirmam que 50 mulheres capturadas como reféns pelo Hamas serão libertadas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar, que tem estado a servir de mediador, disse que as negociações estão numa fase crítica e final. O dirigente do Hamas, Ismail Haniyeh, que vive exilado no Catar, disse estar próximo de um acordo. Entretanto, prosseguem combates agora num campo de refugiados próximo da cidade de Gaza. Israel continua a expandir a sua operação militar no território. E, entretanto, retirou o seu embaixador na África do Sul, ao mesmo tempo que o Parlamento Sul-Africano se preparava para votar numa moção para encerrar a sua embaixada em Israel. A África do Sul apresentou uma queixa ao Tribunal Penal Internacional contra Israel por alegados crimes de guerra. Uma cadeia de televisão pan-árabe baseada em Beirute disse que dois dos seus jornalistas foram mortos num ataque aéreo israelita na fronteira com Israel. O canal de televisão Al-Mayadeen está ligado ao grupo Hezbollah. Num outro ataque israelita, quatro membros do Hamas foram mortos dentro do Líbano. Forças americanas foram hoje alvo de um ataque na base aérea de Ain al-Assad, a oeste da capital iraquiana Bagdad. As forças americanas responderam ao ataque, disseram entidades oficiais americanas. Um avião foi usado no ataque de retaliação. Redes sociais ligadas às milícias iraquianas e aliadas do Irã disseram que um membro da resistência islâmica do Iraque tinha sido morto em batalha contra forças americanas. Pelo menos 37 pessoas morreram na segunda-feira à noite numa debandada durante uma operação de recrutamento do Exército da República do Congo na capital Brazzaville, anunciaram hoje autoridades. Um comunicado da unidade de crise criada pelo primeiro-ministro Anatoly Kolinete Makoso diz que há muitos feridos e classifica a situação de uma tragédia. Na semana passada, o exército congolês anunciou o recrutamento de 1.500 jovens com idades compreendidas entre 18 e os 25 anos. Ontem, candidatos forçaram a entrada pelos portões do estádio Michel de Ornano, no centro da capital, onde está a decorrer o recrutamento e, segundo os habitantes locais, seguiu-se a uma correria desordenada com muitas pessoas a caírem e a serem espizinhadas. Várias imagens partilhadas nas redes sociais mostram dezenas de corpos na morgue municipal, bem como feridos internados no Hospital Universitário de Brazzaville e no Hospital Militar. 15 pessoas, na maioria civis, foram mortas em ataques simultâneos por militantes islâmicos no leste do Burkina Faso. Fontes dos serviços de segurança disseram que entre os mortos se encontram 3 militares e os ataques ocorreram no fim de semana em Diapaga, a principal cidade da província de Tapoa, no leste do país. Escolas, mercados e serviços públicos foram encerrados hoje em memória das vítimas. Uma fonte dos serviços de segurança disse que o exército está a levar a cabo os ataques de retaliação contra rebeldes e que mais de 50 já foram mortos. Várias bases foram destruídas na operação, disse a mesma fonte. Nos Camarões, pelo menos 9 pessoas foram mortas hoje por separatistas armados da região de minoria de língua inglesa num ataque no oeste do país, onde rebeldes e o exército se enfrentam há 7 anos. O presidente da Câmara de Bambutos, David Banga, disse à rádio estatal da madrugada que os invasores agrediram o mercado da aldeia no departamento de Bambutos.
Esta é Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Teve início esta terça-feira no Supremo Tribunal de Angola a instrução contraditória do processo em que é arguído o antigo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do ex-presidente Eduardo Santos, o general Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa e o Ministério Público como participante. E como nos diz o Venâncio Rodrigues, isto é algo que poderá decidir se o caso vai ou não a julgamento.
A audiência que está a ser dirigida pelo relator juiz conselheiro Nazaré Pascoal foi solicitada pelo arguido que é acusado da prática dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, tráfico de influência, associação criminosa, branqueamento de capitais e abuso de poder. São igualmente indiciados no mesmo processo o advogado Fernando Gomes dos Santos e 3 companhias chinesas. Para a instrução contraditória que decorre a porta fechada, estão arrolados 23 declarantes, entre os quais Francisco de Lemos Maria, antigo presidente do Conselho de Administração da Sonangol e o antigo ministro da Casa Civil, Carlos Feijó. O juiz Pedro Capracata diz tratar-se da fase judicial que antecede o julgamento e que é requerida tanto pelo arguido como pela defesa para exporem os seus pontos de vista sobre a acusação.
E se porventura o juiz concluir que há elementos suficientes para levar o caso a julgamento, e então segue-se a fase de julgamento. E no caso concreto do processo do general Copelipa, se porventura o juiz concluir que os elementos trazidos ao processo não são suficientes para imputação dos tais crimes ao general, então o juiz poderá tomar a decisão de mandar arquivar o processo ou despronunciar. E isso por quê? Porque os crimes podem estar prescritos, dado que já houve uma lei de amnistia, ou o período que dirigiu o Gabinete de Reconstrução Nacional, isso data de 2005 ou 2006, parece-me que até 2015, 2016, tanto já lá vão largos anos.
Outro cenário admitido pelo causídico angolano aponta para o julgamento e condenação do general Copelipa como forma do que chamou de humilhação política de um antigo colaborador do presidente José Eduardo Santos, exemplo do que afirma ter acontecido com o ex-chefe da Secreta Militar, general José Maria. Na sequência da acusação formal feita pela Procuradoria-Geral da República em julho de 2022, os generais Helder Copelipa e Fragoso Nascimento Dinho devolveram ao Estado a percentagem da empresa Biocon, a gráfica Damer, o hipermercado Quero e ainda uma fábrica de cerveja, uma central térmica e uma linha de montagem de autocarros. Trata-se de um património que terá sido construído com recurso a fundos públicos. O advogado Salvador Freire disse à Voz da América que a devolução do património não impede a responsabilização criminal dos acusados, podendo funcionar apenas como atenuante. De recordar que o general Copelipa foi recentemente homenageado como um dos militares que integrou a primeira delegação do MPLA a chegar a Luanda em 1974. A homenagem é entendida por analistas como podendo concorrer para a não condenação do general angolano da reserva, como aconteceu com o também general Higino Carneiro, cujo processo de crime foi despronunciado por um juiz do Tribunal Supremo. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Desde o início deste processo, e apesar de muitas tentativas, o general Copelipa nunca se pronunciou. E uma vez mais, a Voz da América contactou hoje um dos seus advogados, que não respondeu aos nossos pedidos de comentário. Em dezembro de 2021, a administração Biden impôs sanções ao antigo ministro de Estado e chefe da Casa Militar da Presidência angolana, Manuel Elda Vieira Dias Júnior Copelipa, e ao antigo chefe do Serviço de Comunicação do Governo, Leopoldino Fragoso de Nascimento Dino, e determinou o congelamento dos bens daqueles generais e homens de confiança do ex-presidente Eduardo Santos. O comunicado acrescentou na altura que Copelipa e Dino tinham desviado bilhões de dólares do governo angolano por peculato e que ambos conspiraram com outros indivíduos angolanos e Sampa, também alvo de sanções pelo Departamento do Tesouro americano, para desviar o financiamento destinado a projetos de desenvolvimento de infraestruturas, incluindo o uso de projetos fantasmas. Entretanto, greve dos trabalhadores da empresa de logística e transportes integrados, mais conhecida por LTI, vai no seu segundo dia. São cerca de 500 trabalhadores que se mostram agastados com o comportamento da direção do grupo, que não aceita negociar e os ameaça com a perda de emprego. LTI e pertence a dois funcionários de uma empresa do general, Copelipa, Cocumacuta.
Baixos salários, maior dignidade e a retirada dos impostos de rendimento do trabalho nos salários abaixo de 80 mil kwanzas, como estipula a lei, são as exigências dos cerca de 500 trabalhadores grevistas da empresa de logística e transportes integrados, como nos diz Alexandre Camela, primeiro secretário da Comissão Sindical da empresa.
Temos vários ramos de trabalho, mas aqui o salário vem com muita disparidade. Indivíduos que vêm que exercem a mesma profissão, mas com salários diferentes. Indivíduos que são ajudantes e têm salário que supera o mestre. Então estamos aqui diante de uma injustiça que só uma peça pode nos esclarecer ou o Ministério do Trabalho pode nos colocar diante disto. Portanto, razão pela qual entendemos nós realizar esta greve para que consigamos ver o nosso problema resolvido. O salário que temos aqui é de 40 mil kwanzas. Tanto mais que os nossos contratos foram celebrados no valor de 500 dólares, equivalente a kwanza. De um tempo a esta parte, o kwanza foi perdendo o seu peso, o dólar foi ganhando espaço e a nossa empresa, sim, não quer vir e reajustar o contexto econômico atual. Portanto, fomos pedindo um suporte legal e mesmo assim não estamos sentindo nem achado, razão pela qual que o coletivo de trabalhador decidiu, de sua vez, em paralisação, para que haja negociação diante da nossa entidade empregadora.
Os grevistas filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Organizados do Setor Petrolífero e Afins de Angola dizem que o maior problema está no facto da direção da empresa não estar interessada em negociar.
Dado o descontentamento que estamos a passar, entendemos nós dar e fazer a negociação ou esta mesma paragem. Dado aqui, a nossa empresa nunca quis ouvir-nos, nunca quis nos ter como trabalhador.
A Voz da América contactou a responsável dos recursos humanos da empresa, que mostrou-se indisponível em prestar qualquer declaração. A empresa de logística e transportes integrados é uma empresa privada que presta serviços de logísticas e transportes de várias empresas angolanas. Constituída aos 28 de outubro de 2008, a logística e transportes integrados foi registrada em nome do angolano Marcos Paulo da Cruz Pinheiro da Silva e do cidadão português Nuno Miguel Cerqueira Rodrigues Pereira, ambos funcionários da Gipaca Construção, pertencentes ao general angolano Elder Vieira Dias Copelipa. A VOA tentou igualmente contactar general Copelipa, mas sem sucesso. Coquimucuta, Voz da América.
A consultora Oxford Economics antecipa que a inflação em Angola continua a subir, chegando aos 18% no fim do ano, e trepando para os 20,3% no primeiro semestre de 2024, como nos conta agora o João Santa Rita.
Em nota enviada a investidores, os analistas de Kellogg Consultora apontam que a taxa de inflação vai continuar a subir para 18% até ao final do ano e que o Banco Nacional de Angola vai subir a taxa de juros em 200 pontos base, 2 pontos percentuais, portanto 2%, antes do final do ano. Eles acrescentam esperar que os efeitos da desvalorização da taxa de câmbio continuem a fazer-se sentir no primeiro semestre do próximo ano, resultando numa inflação média de 20,3% no próximo ano. A significativa fraqueza da moeda desde maio, com o Kwanza a transacionar nos piores níveis de sempre, nos 830 por dólar, levou a um ressurgimento da inflação alimentar, a que se junta ao facto de a redução nos subsídios aos preços dos combustíveis também ter começado a colocar pressão na subida dos preços dos transportes, ainda segundo aquela consultora, que conclui que a inflação está ao nível mais elevado desde outubro de 2022 e já leva 6 meses consecutivos de subida desde maio.
Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português, nesta terça-feira, 20 de novembro de 2023. Não esqueça, a Voz da América pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Pode também ouvir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Em onda média é os 1530. E não esqueça, estamos com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e também nos podem ouvir em São Tomé através do retransmissor da Voz da América naquele país. Esperamos que continue connosco com a Voz da América e com esta emissão vespertina em português.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América, +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Os transportes ferroviários em várias províncias do sul de Angola vão estar totalmente paralisados a partir de amanhã, quarta-feira. Isto porque os trabalhadores dos caminhos de ferro de Moçambique decidiram intensificar a sua greve iniciada na semana passada, paralisando agora os serviços mínimos da empresa. A reportagem com o Armando Chicoca.
José Serviço Canungambi, primeiro secretário da Comissão Sindical no Caminho de Ferro de Moçambique, disse à Voz da América, na manhã desta terça-feira, 21 de novembro, que além da paralisação dos serviços mínimos previstos para amanhã, poderão igualmente responsabilizar judicialmente o PCA dos Caminhos de Ferro de Moçambique, António Coelho, por ameaças e coação aos trabalhadores.
Estamos a falar no caso da IGT, que é a Inspeção Geral de Trabalho. Tivemos também com a IGAI, tivemos também com a UNTA Provincial do Namibe. Nos disseram que a nossa greve é legal. Então não temos porquê meio de recuar, porque estamos a sofrer a ameaça de não receber o 13º. Não convém nem o próprio Conselho de Administração. Caso ele tentar coagir assim os trabalhadores, então podemos levantar um processo de crime com o Conselho de Administração.
O sindicalista reafirma que 90% dos serviços de caminho de ferro de Moçambique nas províncias do Namibe, Huila e Quando-Cubango ficarão paralisados.
Mas em função de algum documento que acabamos de receber hoje, vamos dar continuidade da nossa greve, até porque vamos paralisar também os comboios mínimos, onde na qual tem o comboio passageiro do Namibe a Menong, do Lubango a Menong, do Lubango a Chamutete e do Namibe a Bibala, a partir do dia 22.
Zeca Nungendi esclarece ainda que a partir da manhã, quarta-feira, toda e qualquer tentativa de negociação deverá acontecer com os serviços dos caminhos de ferro de Moçambique totalmente paralisados.
Significa dizer que o comboio passageiro do Namibe a Bibala já não poderá circular no dia 22. O comboio passageiro do Lubango a Chamutete também não poderá circular. O comboio do Lubango a Menong também não poderá circular. Quer dizer, os serviços mínimos nesse exato momento também poderão parar, porque o Conselho de Administração não se manifesta em termos de negociar, então não temos outra alternativa, paralisação de todos os serviços que estão na nossa instituição. Não podemos deixar assim as coisas, os trabalhos mínimos a circularem enquanto não há negociação. E eles só se manifestaram porque só perceberam que os trabalhos mínimos poderão também parar. Desta feita, nós vamos negociar sim, mas os serviços mínimos também paralisam. Esse é o nosso objetivo.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E antes de passarmos ao desporto, temos uma notícia que nos chega do Vietnã. Um homem de 36 anos, nacionalidade vietnamita, foi condenado por um tribunal da Hanoi, capital do Vietnã, a uma pesada pena de prisão por tráfico de chifres de rinoceronte e presas de elefante abatidos em Angola. Ninh Ba Dian foi, segundo a imprensa, detido no mês de abril no aeroporto da capital vietnamita, na posse de partes de chifre de rinoceronte e presas de elefante. A Organização Educação para a Natureza do Vietnã revelou que o homem foi contratado para levar de Angola para o Vietnã alguns pacotes com um total de 12 kg de chifres de rinoceronte e 5 kg de marfim de elefante. Vamos agora então ao desporto.
Na página desportiva vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial de 2026, jogos de qualificação em África. Hoje, Cabo Verde viajou até a África do Sul, mas não foi para bater sul-africanos, foi para bater os homens de Eswatini 2-0, jogo do Grupo D, onde na primeira jornada os Tubarões Azuis, Cabo Verde, tinham empatado com Angola. Isto significa que, portanto, Cabo Verde tem agora 4 pontos nesse grupo. Nesse mesmo grupo, portanto, o Grupo D, Angola está neste momento a jogar com os Maurícias, que perderam na primeira jornada com os Camarões, talvez os favoritos deste grupo, e que estão neste momento a jogar com a Líbia. Quem está também neste momento a jogar é São Tomé e Príncipe, está a defrontar a Namíbia num jogo do Grupo H, onde na primeira jornada tanto São Tomé como a Namíbia perderam. São Tomé perdeu com a Tunísia por 4-0 e a Namíbia perdeu com a Guiné Equatorial por 1-0. Estamos a seguir. Ontem, e como noticiámos oportunamente, a Guiné-Bissau foi a Djibouti ganhar por 1-0, tem 4 pontos atrás do Egito, que com 6 pontos comanda o Grupo A. E de África vamos para a América Latina, onde hoje também há jogos de qualificação para o Mundial. E o grande jogo é aquele entre o Brasil e a Argentina. Brasil vai mal, mas a Argentina também perdeu o seu último jogo em casa com o Uruguai por 2-0. A Argentina comanda este grupo da América do Sul com 12 pontos. O Brasil, vejam lá, está em 5º lugar, a 5 pontos da Argentina. O Uruguai hoje recebe a Bolívia. O Uruguai está em 2º lugar, a 2 pontos da Argentina. Pelo que se ganhar hoje, a Argentina não ganhar, o Uruguai passa para primeiro. Recordamos que 6 países da América Latina qualificam-se diretamente para o próximo Mundial. Aquele que ficar em 7º vai a um jogo de repescagem. Na Europa, hoje há jogos de qualificação para a Taça das Nações da Europa do próximo ano na Alemanha, o Euro. Estamos na última jornada e hoje temos drama. São os jogos do Grupo D que poderão decidir quem acompanha a Turquia já qualificada com 16 pontos, a Croácia tem 13 pontos, o País de Gales em terceiro tem 11. O que é que isto significa? Significa que o País de Gales tem que hoje bater a Turquia, esperar que a Croácia perca em casa com a Arménia. Não deve acontecer, mas tudo é possível. Outro grupo onde o segundo lugar ainda está em jogo por decidir é o Grupo B, já ganho pela França. A Holanda tem 15 pontos, a Grécia tem 12. Grécia tem hoje que derrotar a França e esperar que a Holanda perca com Gibraltar. Não vai acontecer. Gibraltar só apanha cabazadas. Em 7 jogos tem 0 golos marcados, nada, nenhum para mostrar e 35 golos sofridos. Quem vai passar neste grupo, portanto, é a França e a Holanda. Ontem houve drama, dor para a Ucrânia, que tinha que bater a Itália para se qualificar. Empatou a 0 golos e nesse grupo ganho pela Inglaterra. Ucrânia fica em terceiro lugar com os mesmos pontos que a Itália, mas é eliminada devido à diferença de golos. O sorteio para a fase final é já na quinta-feira. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões, o Denver Nuggets, bateram o Detroit Pistons 107-103. Denver está em segundo lugar na Conferência Oeste, comandada pelo Minnesota Timberwolves, que ontem bateram à vontade o New York Knicks 117-100. O líder da Conferência Leste, o Boston Celtics, ontem perdeu com o Charlotte 121-118. A surra da noite foi dada pelo Los Angeles Clippers, que bateu o San Antonio Spurs por 124-99. Equipe aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa, não muito longe aqui da Voz da América, e perdeu com o Milwaukee Bucks 142-129. Wizards continua a descer, está em penúltimo lugar na Conferência Leste.
E vamos para Cabo Verde, onde as autoridades confirmam a existência de 7 casos de dengue, havendo suspeita da morte de uma mulher pela doença. Apesar desses casos, as autoridades dizem que não está em risco a campanha para obtenção do certificado de paludismo zero, mas os especialistas advertem que se as medidas de eliminação dos focos de mosquitos não forem reforçadas, isso pode comprometer a tal objetivo. Eugênio Teixeira.
O antigo diretor-geral da Saúde, António Pedro Delgado, embora haja alguma diferença entre o paludismo e a dengue, ambos causados por picada de mosquitos, o aparecimento de novos casos da doença significa que, eventualmente, alguma medida terá sido afrouxada, isto na sequência dos 4 anos de seca que o país viveu. Embora seja ainda cedo para se falar que a campanha de paludismo zero está comprometida, o antigo representante do MS na Guiné-Bissau advoga medidas urgentes de reforço no combate ao foco dos mosquitos vetores.
Não basta que um dirigente diga que não ponha em causa para que não ponha em causa mesmo. É preciso afirmá-la, é preciso tomá-la como uma motivação forte e partir para o combate. Quer dizer que alguma coisa está a fraquejar aí. Espero que não seja do lado do paludismo, por não ser a quarta vez que a gente tenta e não consegue eliminar o paludismo.
Por seu lado, o especialista em saúde pública e antigo diretor nacional da saúde, Arturo Correia, afirma que desde que medidas forem acionadas de forma rápida, a situação será controlada. Na sua opinião, à partida, estes casos não comprometem a campanha de certificação do país livre do paludismo.
E sempre que a densidade do vetor da dengue, que é o mosquito Aedes aegypti, aumentar para cima do limiar epidémico considerado, esse risco aumenta um bocadinho de aparecimento de casos da dengue, porque somos um país aberto, portanto, ao mundo e temos ligações frequentes com países onde a dengue também ocorre com frequência. O importante é termos a capacidade de diagnosticar precocemente o que está sendo feito e agir rapidamente para diminuir a densidade do mosquito vetor.
Em face do aparecimento de casos da dengue, 7 já confirmados, a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, disse que foram reforçados mecanismos de vigilância nas estruturas de saúde em todo o país, tendo igualmente lançado forte apelo às populações no sentido de reforçarem ações de higiene e eliminação de focos de mosquitos.
Estamos a trabalhar em estreita colaboração com a OMS, estamos a trabalhar também com o Instituto Pasteur no Senegal e nós estaremos a dar todas as informações técnicas para esclarecimentos. No entanto, tendo em atenção que nós temos a presença, independentemente de ser endógeno, o importante é todos nós tomarmos as medidas barreiras para evitarmos para que não haja propagação.
O país registrou em 2009 um grande surto da doença que provocou 6 mortos e em 2016 foram detectados pouco mais de 30 casos. Eugênio Teixeira, a Voz da América.
É meio-dia 28 aqui em Washington, de onde transmite a Voz da América em português, emissão vespertina, que vai ficar consigo durante mais uma hora. Esperamos que continue connosco.
É terça-feira, 21 de novembro de 2023. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. O som a cargo de Patrick Deia, na realização Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amém Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias, troca de reféns entre Israel e Hamas pode acontecer em breve e pelo menos 37 pessoas em demandada em estádio na República Democrática do Congo. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada, através de rádios parceiras isto em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Acompanhem as nossas histórias, as nossas notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube, bastando tratar de escrever VOA português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Para já, o noticiário internacional com Ana Guedes.
Israel e o grupo palestiniano Hamas indicaram hoje estarem próximos de acordo para a libertação de reféns capturados pelo grupo palestiniano, mas por nós do acordo continuam rodeados de incerteza. O primeiro-ministro israelita Netanyahu disse que está a fazer progresso, acrescentou que, embora não pudesse dizer muito, tinha esperança de, em breve, ter o que chamou de boas notícias. Um membro da autoridade palestiniana disse que o acordo prevê a libertação de 82 mulheres palestinianas e 350 crianças. As notícias indicam também que 50 mulheres capturadas como refém pelo Hamas serão libertadas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, que tem servido de mediador, disse que as negociações estão em fase crítica e final. O dirigente do Hamas, Ismail Haniyeh, que vive isolado no Qatar, disse estar-se próximo de um acordo. Forças americanas foram hoje alvo de um ataque na base aérea de Ain al-Assad, a oeste da capital iraquiana, Bagdá. As forças americanas responderam ao ataque, disseram entidades oficiais americanas. Redes sociais ligadas a milícias iraquianas e aliadas do Irão disseram que um membro da resistência islâmica no Iraque tinha sido morto em batalha contra forças americanas. Pelo menos 37 pessoas morreram segunda-feira à noite numa debandada durante uma operação de recrutamento do Exército da República do Congo, na capital Brazzaville, anunciaram hoje as autoridades. Na semana passada, o Exército Congolês tinha anunciado o recrutamento de 1.500 jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos. Ontem, candidatos forçaram a entrada pelos portões do estádio Michel Dornano, no centro da capital, onde está a decorrer o recrutamento, e segundo os habitantes locais, seguiu-se uma correria desordenada, com muitas pessoas a caírem e a serem espezinhadas. No leste do Burkina Faso, 15 pessoas, na maioria civis, foram mortas em ataques simultâneos por militantes islâmicos. Escolas, mercados e serviços públicos estão encerrados, ou estiveram encerrados hoje, em memória das vítimas. Uma fonte dos serviços secretos da segurança disse que o exército está a levar a cabo ataques de retaliação contra os rebeldes. Nos Camarões, pelo menos 9 pessoas foram mortas hoje por separatistas armados da região de minoria de língua inglesa, no oeste do país, onde os rebeldes e o exército enfrentam ou confrontam há 7 anos. Desde o final de 2016, grupos armados a favor da independência da região e as forças de segurança têm mantido acesos os combates e tanto organizações não-governamentais como a ONU têm acusado os dois lados de crimes contra civis. Na Guiné-Conakry, a junta militar ordenou uma investigação ao antigo presidente Alpha Condé por alegados atos de traição, conspiração criminal e cumplicidade na posse ilícita de armas e munições. Não foram dados outros pormenores. Condé foi derrubado em setembro de 2021, depois de ter sido eleito pela primeira vez em 2010 e vive atualmente na Turquia. A ONU e outras agências parceiras pediram hoje a diversos países para porem de imediato termo a deportações em massa de cidadãos do Afeganistão. O apelo segue-se a notícias que o Irão e o Paquistão expulsaram já mais de 500 mil afegãos nos últimos 2 meses, com o número a aumentar diariamente. As autoridades militares da Coreia do Sul disseram hoje que a Coreia do Norte lançou para o espaço um satélite espião. O governo do Japão disse que a Coreia do Norte tinha disparado o que parecia indicar ser um míssil balístico e avisou os residentes de Okinawa para se abrigarem, mas 30 minutos depois cancelou o aviso, afirmando que o míssil tinha ultrapassado o Japão e caído no Oceano Pacífico. Desconhecem-se pormenores ou mais pormenores do que terá acontecido.
Doze horas e 35 minutos, pelo menos 37 pessoas em demandada em estádio na República do Congo. Uma das notícias que ainda na terceira parte teremos aqui como destaque. Vamos para já ao espaço de reportagem aqui nesta emissão vespertina, começando em Cabo Verde. Autoridades confirmam a existência de 7 casos da dengue, havendo suspeita da morte de uma mulher por esta doença. Apesar desses casos, tal como reporta o Eugênio Teixeira, as autoridades dizem que não está em risco a campanha para a obtenção do certificado de paludismo zero, mas especialistas advertem que se medidas de eliminação dos focos mosquitos não forem reforçadas, pode sim comprometer tal objetivo.
Para o antigo diretor-geral da Saúde, António Pedro Delgado, embora haja alguma diferença entre o paludismo e a dengue, ambos causados por picada de mosquitos, o aparecimento de novos casos da doença significa que, eventualmente, alguma medida terá sido afrouxada, isso na sequência dos 4 anos de seca que o país viveu. Embora seja ainda cedo para se falar que a campanha de paludismo zero está comprometida, o antigo representante do OMS na Guiné-Bissau advoga medidas urgentes de reforço no combate ao foco dos mosquitos vetores.
Não basta que um dirigente diga que não põe em causa para que não ponha em causa mesmo. É preciso afirmá-la, é preciso tomá-la como uma motivação forte e partir para o combate. Quer dizer que alguma coisa está a traquejar aí. Espero que não seja do lado do paludismo, por não ser a quarta vez que a gente tenta e não consegue eliminar o paludismo.
Por seu lado, o especialista em saúde pública e antigo diretor nacional da saúde, Arturo Correia, afirma que desde que medidas forem acionadas de forma rápida, a situação será controlada.
E sempre que a densidade do vetor da dengue, que é o mosquito Aedes aegypti, aumentar para cima do limiar epidémico considerado, esse risco aumenta um bocadinho de aparecimento de casos de dengue, porque somos um país aberto, portanto, ao mundo e temos ligações frequentes com países onde a dengue também ocorre com frequência. O importante é termos a capacidade de diagnosticar precocemente o que está sendo feito e agir rapidamente para diminuir a densidade do mosquito vetor.
Em face do aparecimento de casos de dengue, 7 já confirmados, a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, disse que foram reforçados mecanismos de vigilância nas estruturas de saúde em todo o país, tendo igualmente lançado forte apelo às populações no sentido de reforçarem ações de higiene e eliminação de focos de mosquitos.
Estamos a trabalhar em estreita colaboração com a OMS. Estamos a trabalhar também com o Instituto Pasteur no Senegal e nós estaremos a dar todas as informações técnicas para esclarecimentos. No entanto, tenha atenção que nós temos a presença, independentemente de ser endógeno, o importante é todos nós tomarmos as medidas barreiras para evitarmos para que não haja propagação.
O país registrou em 2009 um grande surto da doença que provocou 6 mortos e em 2016 foram detectados pouco mais de 30 casos. Eugênio Teixeira, a Voz da América.
Obrigado, Eugênio. De Cabo Verde, vamos a Moçambique. O número de pessoas deslocadas internamente continua a disparar em Cabo Delgado, no norte deste país, criando uma grande tensão nas províncias que acolhem os deslocados. Eric Pita Barros está a testar um projeto em Pemba, capital de Cabo Delgado, que usa o diálogo como ferramenta de integração social em ambientes de escassez financeira e reduzida intervenção estatal. Os resultados, diz ele, entrevistado por Paula Silva, são promissores.
É um número em constante crescimento. São agora mais de 1 milhão de pessoas deslocadas internamente em resultado da insurgência armada na província de Cabo Delgado, em Moçambique. 850 mil encontram-se na província de Niassa e de Nampula, colocando grande pressão nas comunidades receptoras e ameaçando uma coexistência pacífica, diz Gerald Magashi, diretor da Plan International Moçambique.
There's a bit of a tension between IDP and the host community.
Há alguma tensão entre pessoas deslocadas internamente e as comunidades de acolhimento? E esta tensão existe porque a comunidade de acolhimento não entende por que razão os deslocados são ajudados pelas organizações humanitárias e muitas vezes acreditam que os deslocados vão roubar recursos que lhes pertencem.
Tensões e conflitos sociais e religiosos que podem impedir o desenvolvimento socioeconómico a longo prazo da região. No caso concreto de Pemba, uma cidade de 200 mil pessoas, existem agora 140 mil deslocados. Foi aí que o pesquisador e economista da Universidade de Brown, Henrique Pita Barros, desenvolveu um projeto para reduzir a tensão entre as duas partes, no qual a única ferramenta utilizada é o diálogo.
A intervenção que consiste em colocar pessoas deslocadas e pessoas acolhedoras da cidade de Pemba a conversar de uma forma estruturada, pensada, em grupos pequenos, 8, 10 pessoas, durante uma manhã, uma tarde. Isto acontece sendo facilitado por pessoas da cidade, com larga experiência em facilitação de diálogos e na vida cívica da cidade. Os tópicos escolhidos nestas conversas também foram escolhidos pela comunidade e, portanto, tudo aponta, tudo vai em direção para que a intervenção que está a ser desenhada seja algo que vai de encontro às necessidades da comunidade.
Em consequência do projeto, as crenças religiosas extremistas reduziram, a discriminação contra os deslocados internos diminuiu 16,6% e a confiança aumentou 10%.
Tivemos um impacto gigantesco. No início do projeto, nós tínhamos 42% de pessoas acolhedoras a reportar que associavam os deslocados a alguma insegurança na cidade, que não gostavam de ter os deslocados ali nos bairros, portanto, que podiam ir para outro sítio, mas não junto do quintal deles. E depois do projeto nós vemos que essa percentagem de pessoas diminuiu substancialmente. Do lado dos deslocados também vimos melhorias. Eles sentem-se mais integrados, sentem-se ouvidos, sentem-se melhor acolhidos junto à comunidade e, portanto, parece que há uma contribuição para a harmonia social dos dois lados.
Mas por um ponto final nas tensões entre deslocados e locais, é um trabalho complexo que exige um trabalho conjunto das entidades envolvidas, acredita o diretor da Plan International Moçambique.
Porque esta é uma crise projetada, precisamos que todos os atores relevantes, desde o governo, à comunidade doadora e nós, enquanto organização humanitária, trabalhemos juntos para encontrar soluções que tratem da raiz do problema em Cabo Delgado.
Enquanto esse dia não chega, Henrique Pita Barros quer empoderar a comunidade para que o plano possa ser futuramente desenvolvido pelos residentes. O projeto está agora a ser apresentado à comunidade científica nos Estados Unidos e na Europa e junto de académicos e agentes da política pública de Moçambique.
Era a Paula Silva falando de Cabo Delgado, 12 horas e 43 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Em São Tomé e Príncipe, um estudo do Afrobarómetro sobre os desafios da juventude africana, divulgado ontem, segunda-feira, diz que 60%, ou melhor, 67% dos jovens estão desempregados. Analistas, tal como reporta o Oscar Medeiros, apontam a falta de um setor privado forte como maior causa do desemprego jovem no arquipélago.
O estudo do Afrobarómetro, que incidiu-se também sobre outros países africanos de língua portuguesa, diz que o desemprego é a principal prioridade política que os jovens entre os 18 e 35 anos querem que os seus governos abordem.
Não há emprego. Quem está lá não está a conseguir fazer alguma coisa para jovens. Jovem está desemparado, está parado. Eu não acredito por nenhum partido, por todos que vão fazer da mesma.
A maioria dos jovens lusófonos africanos são vendedores ambulantes de qualquer coisa.
Eu já tenho mulher, já tenho filho em casa, mas não tem onde tirar, tem que ser com você a fazer esse negócio agora de dar vender cucos, mano.
Em São Tomé e Príncipe, mais de metade da população tem menos de 25 anos de idade e o maior desafio é o primeiro emprego.
Esta jovialidade do país acarreta consigo alguns desafios. Normalmente, a problemática do primeiro emprego, temos a questão da habitação, da habitação e da formação.
Carlos Barros Fini, ex-presidente do Instituto da Juventude de São Tomé e Príncipe, revela que os poucos jovens com emprego digno são os que enfileiraram nos partidos políticos, não pelo progresso da democracia, mas para perpetuarem as más práticas.
muitos jovens enfileiram-se nos partidos políticos, não no sentido de fazer rotura com as más práticas, com coisas erradas como a corrupção, o nepotismo, não, mas continuam a imitar e talvez de uma forma mais aperfeiçoada o comportamento dos mais velhos.
Para o analista Liberato Muniz, a ausência de um setor privado forte é a principal causa do desemprego jovem em São Tomé e Príncipe.
Desde 75, a nossa independência, todos os governos, repito, todos os governos, na simples tendência de controlar o poder em São Tomé e Príncipe e poderem controlar os votos em São Tomé e Príncipe, têm deixado que todo o país dependa pura e simplesmente do poder central. Sendo assim, como o poder central não tem capacidade para abarcar toda essa juventude, particularmente em São Tomé e Príncipe, em que os jovens são a maioritária e a parte ativa do país, mais que 70% da população é jovem em São Tomé e Príncipe, e claro, isto traz um desânimo grave para todo o país.
Este analista avisa que as consequências desta falta de emprego para a juventude podem ser desastrosas.
Vai fazer com que possa surgir em São Tomé e Príncipe uma onda de assaltos, uma onda de frustrações que vai, de certeza, deteriorar cada vez mais o sistema social em São Tomé e Príncipe. Porque ter tanta juventude na rua sem nada para fazer, e uma juventude ativa como é aquela que nós temos em São Tomé e Príncipe, pode ser um grande desastre, particularmente até para os que estão no poder.
O estudo da Afrobarómetro indica ainda que Angola é outro país da África lusófona, também com 67% dos jovens desempregados. Em Moçambique, a taxa é de 60% e em Cabo Verde são 41% dos jovens. Nos 39 países africanos inquiridos, apenas 2 jovens em cada 10 dizem que o seu governo é bom a criar empregos. Oscar Mendes, para a Voz da América.
Voz da América na sua emissão vespertina de terça-feira, e terça-feira é o dia de política americana. Para tal, convido o João Santa Rita para falar aqui do impacto da guerra Israel-Hamas na campanha eleitoral de Joe Biden.
A guerra entre Israel e o Hamas está a ter um impacto negativo sobre a popularidade do presidente Joe Biden, que, como sabemos, declarou o seu apoio a Israel, afirmando que este país não só tem o direito, mas também a obrigação de se defender daquele movimento palestiniano que os Estados Unidos consideram de um movimento terrorista. As sondagens há muito que dão opiniões negativas sobre a performance de Joe Biden nos mais diversos aspectos da sua presidência, principalmente no aspecto da economia. Mas agora, duas sondagens indicam que a política para com a guerra entre Israel e Hamas é mais uma razão de preocupação para os democratas. Uma sondagem da cadeia de televisão Fox diz que, em termos de segurança nacional, na sua totalidade, 57% do eleitorado desaprova da política de Joe Biden e, no que diz respeito à guerra no Médio Oriente, o nível de desaprovação é de 55%. Mas é uma sondagem da cadeia de televisão NBC que é a razão de maior preocupação, porque indica uma perda enorme de apoio do eleitorado jovem dos 18 aos 33 anos de idade, no que diz respeito à guerra no Médio Oriente, e isso está a afetar a sua aprovação global entre esse eleitorado. O correspondente para questões políticas nacionais da cadeia de televisão NBC é Steve Kornacki.
Among the oldest group of voters, 65 plus, there's a majority who approve how Biden is handling this. That's plus 12.
Entre o grupo de eleitores mais velhos, acima dos 65 anos, uma maioria aprova o modo como Biden tem lidado com esta questão. É uma maioria de 12%, mas entre os eleitores jovens, 20% aprovam, 70% desaprovam. Portanto, uma diferença negativa de 50%.
50 points underwater with the youngest group of voters.
Palavras de Steve Kornacki, da cadeia de televisão NBC. E isto significa que, na totalidade do eleitorado, 56% desaprovam da política em relação à guerra entre Israel e o Hamas. E isso é preocupante para Joe Biden, porque se vai juntar às sondagens anteriores que indicavam uma perda de apoio entre o eleitorado africano-americano e latino, parte do bloco tripartido, digamos assim, de africano-americanos, latinos e jovens, bloco esse essencial para uma vitória de Biden. Neste momento, no eleitorado entre os 18 e os 34 anos de idade, Donald Trump conta com 46% de apoio contra 42% de apoio a Biden. Nas eleições de 2020, esse eleitorado votou com uma maioria de 26% a favor de Biden contra Trump. É, portanto, uma queda enorme de apoio, se a sondagem estiver correta. No que diz respeito à política externa, na generalidade, 62% do eleitorado, diz a sondagem, desaprova da via seguida por Biden, uma queda de 9% em relação a uma sondagem da NBC em setembro. Alyssa Farah trabalhou na Casa Branca de Donald Trump no sector de comunicações.
Democrats may be sleeping on a generational issue that could be significant in the election, which is the support for the Israel-Hamas war.
Os democratas podem estar a dormir no que é uma questão de gerações aqui que pode ter grande significado nas eleições, que é o apoio na guerra de Israel contra o Hamas. Quando se olha para os números de jovens progressistas, ou de qualquer pessoa jovem do centro-esquerda, não é o que Joe Biden quer. Isso pode ser algo que pode levar os jovens eleitores a não votarem, ou mesmo a votarem contra ele.
That could be something that could either leave young voters home or could actually get them rallying against him.
Eram palavras de Alyssa Farah a falar à cadeia de televisão CNN. Joe Biden completou ontem, segunda-feira, 81 anos de idade, e a sua idade tem também um efeito negativo não só entre o eleitorado jovem, mas entre todo o eleitorado, incluindo entre os democratas, que dizem, por esmagadora maioria, que Biden é demasiado velho para concorrer às eleições. Mas Kate Bedingfield, que trabalhou no setor de comunicações para a Casa Branca de Joe Biden, disse que isso não terá importância nas eleições.
Okay, well, Donald Trump's birthday is June 14th, and he will turn 78. So I do think at the end of the day, once this campaign has started in earnest, this discussion of age is going to sort of...
O aniversário de Donald Trump é 14 de junho e ele vai completar 78 anos de idade. Penso que quando esta campanha começar a intensificar-se, esta discussão sobre a idade vai afastar-se para o lado. Não significa que os eleitorados não estejam preocupados. Claro que estão. E vemos isso nas sondagens. O próprio presidente reconheceu isso. A própria campanha dele reconheceu isso. Mas no fim de tudo, as pessoas votam com base naquilo que o candidato vai fazer por eles.
But at the end of the day, people vote based on what the person is going to do for them, for their lives.
Palavras de Kate Bedingfield a falar à cadeia de televisão CNN. Só o futuro poderá dizer se isso é ou não verdade.
O número de pessoas deslocadas internamente continua a disparar em Cabo Delgado. Esta foi uma das reportagens que acompanhamos nesta emissão e também pode ver o vídeo em www.voportugues.com. Outro estudo que hoje apresentamos tem a ver com o conflito Israel-Hamas, numa reportagem aqui apresentada por Paula Silva, que fala também do convívio entre judeus e muçulmanos. O número de pessoas deslocadas internamente continua a disparar. Aliás, esta é uma reportagem de qual já fizemos referência. Vamos agora sim à reportagem da Paula Silva, que fala entre as relações entre muçulmanos e judeus.
Guy Elanan é um israelita que tomou a decisão deliberada de inscrever os seus filhos num ambiente escolar único, onde alunos judeus e muçulmanos frequentam as aulas em conjunto.
There are many benefits.
As vantagens são muitas. Se tiver de escolher uma, é o facto de lhes faltar esta componente essencial da identidade judaica israelita, que é o medo do outro.
Identity, which is a fear of the other.
Guy diz que está a lutar contra uma sociedade israelita que, segundo ele, está enredada em conflitos e a caminhar para um futuro marcado pela divisão, pelo afastamento e pelo confronto.
Gerações e gerações muito frutuosas, para lá de frutuosas. A cultura judaica e a cultura árabe, a cultura muçulmana, cresceram juntas. Não pode existir uma sem a outra.
Por isso, quis que os seus filhos frequentassem a escola ao lado de outros estudantes muçulmanos, árabes israelitas, descendentes de palestinianos que se integraram no Estado de Israel após a sua independência em 1948. Os árabes representam cerca de 18% da população do país e entre essa população minoritária encontram-se os melhores amigos do seu filho.
Eu diria que é o Adam ou o Liam. Ambos são miúdos muito queridos e maravilhosos. Ambos são muito bons no futebol. Ambos têm uma mãe judia e um pai palestiniano.
Haifa é uma cidade única em Israel. É um dos raros locais onde vivem casais mistos, onde as comunidades judaica e muçulmana se juntam, promovendo uma atmosfera de tolerância mútua. Este ambiente encoraja o diálogo sobre questões prementes, incluindo a recente guerra em Gaza. Um ambiente evidente durante um recente fim de semana na mesquita Mahfoud de Haifa, onde judeus e muçulmanos se reuniram para partilhar a noite, enviando uma mensagem de paz e coexistência para o resto do país. Lembra Mohamed Sharif Od, da comunidade muçulmana Hamadia.
I invite all our neighbors that are afraid.
Convido todos os nossos vizinhos que têm medo de nós, não sei porque é que têm medo, a dizer-lhes que vivemos aqui antes de Israel e depois de Israel de uma forma pacífica. E vivemos juntos no bairro, em coexistência.
A guerra de Gaza criou divisões que ameaçam lastrar-se para além das fronteiras de Gaza. Mas aqui, neste lugar, onde israelitas e muçulmanos partilham espaço, há quem continue a acreditar que é possível resolver o conflito e alcançar uma paz duradoura.
Na página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial de 2026. Jogos de qualificação em África. Hoje, Cabo Verde viajou até a África do Sul, mas não foi para bater sul-africanos, foi para bater os homens de Eswatini 2-0. Jogo do Grupo D, onde na primeira jornada os Tubarões Azuis, Cabo Verde, tinham empatado com Angola. Isto significa que, portanto, Cabo Verde tem agora 4 pontos nesse grupo. Nesse mesmo grupo, portanto, o grupo D, Angola está neste momento a jogar com os Maurícios, que perderam na primeira jornada com os Camarões, talvez os favoritos deste grupo, e que estão neste momento a jogar com a Líbia. Quem está também neste momento a jogar é São Tomé e Príncipe, está a defrontar a Namíbia num jogo do grupo H, onde na primeira jornada, tanto São Tomé como a Namíbia perderam. São Tomé perdeu com a Tunísia por 4-0 e a Namíbia perdeu com a Guiné Equatorial por 1-0. Estamos a seguir. Ontem, e como noticiámos oportunamente, a Guiné-Bissau foi a Djibouti ganhar por 1-0. Tem 4 pontos atrás do Egito, que com 6 pontos comanda o grupo A. E de África vamos para a América Latina, onde hoje também há jogos de qualificação para o Mundial. E o grande jogo é aquele entre o Brasil e a Argentina. Brasil vai mal, mas a Argentina também perdeu o seu último jogo em casa com o Uruguai por 2-0. A Argentina comanda este grupo da América do Sul com 12 pontos. O Brasil, vejam lá, está em 5º lugar, a 5 pontos da Argentina. O Uruguai hoje recebe a Bolívia. O Uruguai está em 2º lugar, a 2 pontos da Argentina. Pelo que se ganhar hoje e a Argentina não ganhar, o Uruguai passa para primeiro. Recordamos que 6 países da América Latina qualificam-se diretamente para o próximo Mundial. Aquele que ficar em 7º vai a um jogo de repescagem. Na Europa, hoje há jogos de qualificação para a Taça das Nações da Europa do próximo ano na Alemanha, o Euro. Estamos na última jornada e hoje temos drama. São os jogos do Grupo D que poderão decidir quem acompanha a Turquia, já qualificada com 16 pontos. A Croácia tem 13 pontos, o País de Gales em terceiro tem 11. O que é que isso significa? Significa que o País de Gales tem que hoje bater a Turquia e esperar que a Croácia perca em casa com a Arménia. Não deve acontecer, mas tudo é possível. Outro grupo onde o segundo lugar ainda está em jogo por decidir é o grupo B, já ganho pela França. Holanda tem 15 pontos, a Grécia tem 12. A Grécia tem hoje que derrotar a França e esperar que a Holanda perca com Gibraltar. Não vai acontecer. Gibraltar só apanha cabazadas. Em 7 jogos tem 0 golos marcados, nada, nenhum para mostrar e 35 golos sofridos. Quem vai passar neste grupo, portanto, é a França e a Holanda.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina, a terceira parte dentro de instantes com o Sérgio Nhambi. Um forte abraço do Patrick Deia no som, do Mariano Bartolomeu na realização. Eu sou o homem Sim Miguel. Nós voltamos amanhã para mais uma segunda página da emissão vespertina. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, 21 de novembro. Os microfones, Sérgio Nhambi, na produção Mariano Bartolomeu e a técnica está com Patrick Deia. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportuguês.com e pode nos acompanhar a partir do seu computador, telemóvel ou mesmo no tablet. A Voz da América em Português está no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é Voa Português. Estamos também no WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466. Os títulos desta emissão de terça-feira: 15 mortos em ataques de rebeldes islâmicos no Burkina Faso. Acordo para a libertação de reféns entre Israel e o Hamas pode acontecer em breve. Na Guiné-Bissau, há denúncias de crianças que estão a passar fome. E em Moçambique, foi exonerado o secretário de Estado da província de Manica, depois de acusações de estar a incentivar uniões prematuras. Treze horas e um minuto, este é o momento do desenvolvimento das nossas notícias. Começamos mesmo na Guiné-Bissau, onde a coordenadora da Rede de Crianças e Jovens Jornalistas disse que crianças estão a passar fome e se encontram sem proteção no país. Nelcise Ligacó fez esta denúncia ontem na abertura da primeira conferência triangular sobre a Convenção dos Direitos das Crianças. Afirmou que o aumento dos preços dos produtos de primeira necessidade levou muitas famílias a ficarem sem alimentos para a sobrevivência das crianças, tendo como consequência a fome. Muitas crianças estão na rua a mendigar, outras sem proteção e até algumas estão a ser abusadas sexualmente. Recentemente, registrou-se abuso sexual de uma criança em Bubaque. Por isso, deve ser implementada a Convenção dos Direitos das Crianças, pediu Kó, lembrando que o presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, promulgou um decreto que proíbe a mendicidade das crianças talibês nas ruas da capital Bissau. A coordenadora da Rede de Crianças e Jovens Jornalistas acusou os mestres corânicos de violarem sistematicamente esse decreto, enviando crianças para as ruas para pedirem esmolas. As crianças guineenses têm um sistema educativo e de saúde de qualidade. As crianças não têm nesse sentido. Até o momento, registra-se ainda uma alta taxa de mortalidade infantil, concluiu Nelcise Ligacó. E continuamos com o nosso programa, um estudo da empresa Afrobarômetro sobre os desafios da juventude africana divulgado nesta segunda-feira indica que 67% dos jovens são-tomenses estão desempregados. Analistas políticos apontam a falta de um setor privado forte como principal causa do desemprego de jovens no arquipélago. Oscar Medeiro tem a reportagem.
O estudo do Afrobarómetro, que incidiu-se também sobre outros países africanos de língua portuguesa, diz que o desemprego é a principal prioridade política que os jovens entre os 18 e 35 anos querem que os seus governos abordem.
Não há emprego. Quem está lá não está a conseguir fazer alguma coisa para jovem. Jovem está desemparado, está parado. Eu não acredito por nenhum partido, por todos que vão fazer da mesma.
A maioria dos jovens lusófonos africanos são vendedores ambulantes de qualquer coisa.
Eu já tenho mulher, já tenho filho em casa, mas não tem onde tirar, tem que ser com você a fazer esse negócio agora de dar vender cucos, mano.
Em São Tomé e Príncipe, mais de metade da população tem menos de 25 anos de idade e o maior desafio é o primeiro emprego.
Esta jovialidade do país acarreta consigo alguns desafios. Normalmente, a problemática do primeiro emprego, temos a questão da habitação, da habitação e da formação.
Carlos Barros Fini, ex-presidente do Instituto da Juventude de São Tomé e Príncipe, revela que os poucos jovens com emprego digno são os que enfileiraram nos partidos políticos não pelo progresso da democracia, mas para perpetuarem as más práticas.
Muitos jovens enfileiram-se nos partidos políticos, não no sentido de fazer rotura com as más práticas, com coisas erradas como a corrupção, o nepotismo, não, mas continuam a imitar e talvez de uma forma mais aperfeiçoada o comportamento dos mais velhos.
Para o analista Liberato Muniz, a ausência de um setor privado forte é a principal causa do desemprego jovem em São Tomé e Príncipe.
Desde 75, a nossa independência, todos os governos, repito, todos os governos, na simples tendência de controlar o poder em São Tomé e Príncipe e poderem controlar os votos em São Tomé e Príncipe, têm deixado que todo o país dependa, pura e simplesmente, do poder central. Sendo assim, como o Poder Central não tem capacidade para abarcar toda essa juventude, particularmente em São Tomé e Príncipe, em que os jovens são a maioritária e a parte ativa do país, mais que 70% da população é jovem em São Tomé e Príncipe, e claro, está atrás de um desânimo grave para todo o país.
Este analista avisa que as consequências desta falta de emprego para a juventude podem ser desastrosas.
Vai fazer com que possa surgir em São Tomé e Príncipe uma onda de assaltos, uma onda de frustrações que vai, de certeza, deteriorar cada vez mais o sistema social em São Tomé e Príncipe. Porque ter tanta juventude na rua sem nada para fazer, e uma juventude ativa como é aquela que nós temos em São Tomé e Príncipe, pode ser um grande desastre, particularmente até para os que estão no poder.
O estudo da Afrobarómetro indica ainda que Angola é outro país da África lusófona, também com 67% dos jovens desempregados. Em Moçambique, a taxa é de 60% e em Cabo Verde são 41% dos jovens. Nos 39 países africanos inquiridos, apenas 2 jovens em cada 10 dizem que o seu governo é bom a criar empregos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. E agora vamos a Moçambique, concretamente na província de Manica, que tem a taxa mais alta de uniões prematuras. Hoje foi exonerado o secretário de Estado daquela província, Stefan Dick, depois de ter sugerido uma nova reflexão sobre as uniões com crianças criminalizadas desde 2019 e pediu que fossem consideradas as características físicas das crianças nestas relações. O posicionamento não agradou os defensores dos direitos humanos e sem organizações não governamentais moçambicanas de defesa da criança pediram a sua exoneração. O que nos reporta é André Batista.
Rosara Domingos ficou grávida aos 15 anos em 2021 após ser entregue pelos pais a um homem mais velho em troca de dotes no interior da província moçambicana de Manica. Perdeu o bebê num parto por cesariana. O homem, a quem foi entregue, abandonou-a na maternidade com um trauma que carrega até hoje.
Ainda eu tenho idade menor. Tinha 15 anos, mandei casar, foi em casa daquele miúdo. Fiquei um ano de lá, fiquei grávida. Fui no hospital, fizeram operação, perdi criança. Eu fiquei doente no mês de novembro. Que eu estava em 2021, eu acho que fiquei doente, pensei, dizer minha mãe já está sofrendo aqui, eu vou fazer como aquele menino me fugiu.
Rosana Domingos é apenas uma entre milhares de crianças que têm infância roubada pelas uniões prematuras numa província com 44% da taxa de uniões, estando apenas atrás de Nampula, Zambésia e Cabo Delgado. Contudo, o secretário de Estado de Manica sugeriu uma nova reflexão sobre o fenómeno e baseou-se numa analogia bíblica para pedir que sejam reconsideradas as características físicas das crianças.
Quando a Maria engravidou-se de Jesus Cristo, quantos anos tinha? Eu não quero responder à minha própria pergunta. Os casamentos prematuros não é uma questão moçambicana, é uma questão universal. Então, temos que atender os contextos. Eu sou um pouco crítico. Porque muitas vezes nós levamos tudo o que os outros dizem como se fosse uma certeza absoluta. Então, uma criança de 12 anos que tem um corpo de 22 anos. Pensemos numa criança de 24 anos que tem um corpo de 8 anos.
O antigo embaixador de Moçambique em Londres defende que o contexto das uniões prematuras seja diferenciado.
É preciso nós repensarmos. As filosofias dos outros são bonitas. Não estou contra. Mas repensemos dentro do nosso contexto. Tens que ocupar as crianças com alguma coisa. É por isso que antigamente inventaram os cinemas. Íamos aos cinemas, maior de 13 anos, maior de 16 anos, maior de 18 anos, maior de 21 anos. Então temos que criar cinemas para entreter as crianças.
Estes pronunciamentos deixaram indignados um grupo de cerca de 100 organizações da sociedade civil moçambicana, que em nota de repúdio consideram que o dirigente está a pôr em causa conquistas e avanços nacionais e internacionais até aqui conseguidos para travar as uniões prematuras. Na nota, as organizações defendem que o pronunciamento do dirigente confunde as mentalidades das crianças, jovens e das lideranças comunitárias, daí que pediram ao Ministério Público para investigar o crime público e que o dirigente seja exonerado. Quem também discorda com o secretário de Estado é a autoridade local que vive na pele o drama das crianças, defendendo que as crianças não sejam medidas pelo porte físico.
Exatamente. É esta guerra que nós lutamos cada vez mais.
O líder comunitário de Missica, José Ali, explica que o quadro das uniões prematuras continua grave.
Até perdemos meninas na escola, porque os pais pensavam e achavam que eu mandar namorar a minha filha, à vantagem, vou ter o quê? Lobola.
Moçambique tem uma das taxas mais elevadas de uniões prematuras do mundo e a segunda maior taxa da África Austral, apesar de ter reduzido de 56% em 2017 para 48% em 2023, a taxa de mulheres que estiveram numa união precoce antes dos 18 anos, segundo o estudo do Instituto Nacional de Estatísticas divulgado em julho. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E agora vamos ao encontro de Eugênio Teixeira, em Cabo Verde, onde as autoridades confirmaram a existência de 7 casos de dengue, enquanto a suspeita de morte de uma mulher pela doença. Apesar desses casos, a ministra da Saúde afirma não estar em risco a campanha para a obtenção do certificado de paludismo zero, mas especialistas advertem que as medidas de eliminação dos focos de mosquitos Especialistas assim aqui advertem que se as medidas de eliminação dos focos de mosquitos não forem reforçadas, pode sim comprometer tal objetivo. Quem nos reporta é Eugênio Teixeira.
Para o antigo diretor-geral da Saúde, António Pedro Delgado, embora haja alguma diferença entre o paludismo e a dengue, ambos causados por picadas de mosquitos, o aparecimento de novos casos da doença significa que, eventualmente, alguma medida terá sido afrouxada, isso na sequência dos 4 anos de seca que o país viveu. Embora seja ainda cedo para se falar que a campanha de paludismo zero está comprometida, o antigo representante do OMS na Guiné-Bissau advoga medidas urgentes de reforço no combate ao foco dos mosquitos vetores.
Não basta que um dirigente diga que não ponha em causa para que não ponha em causa mesmo. É preciso afirmá-la, é preciso tomá-la como uma motivação forte e partir para o combate. Quer dizer que alguma coisa está a traquejar aí. Espero que não seja do lado do paludismo, por não ser a quarta vez que a gente tenta e não consegue eliminar o paludismo.
Por seu lado, o especialista em saúde pública e antigo diretor nacional da saúde, Arthur Correia, afirma que desde que medidas forem acionadas de forma rápida, a situação será controlada.
E sempre que a densidade do vetor da dengue, que é o mosquito Aedes aegypti, aumentar para cima do limiar epidémico considerado, esse risco aumenta um bocadinho de aparecimento de casos de dengue, porque somos um país aberto, portanto, ao mundo e temos ligações frequentes com países onde a dengue também ocorre com frequência. O importante é termos a capacidade de diagnosticar precocemente o que está sendo feito e agir rapidamente para diminuir a densidade do mosquito vetor.
Em face do aparecimento de casos de dengue, 7 já confirmados, a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, disse que foram reforçados mecanismos de vigilância nas estruturas de saúde em todo o país, tendo igualmente lançado forte apelo às populações no sentido de reforçarem ações de higiene e eliminação de focos de mosquitos.
Estamos a trabalhar em estrita colaboração com a OMS, estamos a trabalhar também com o Instituto Pasteur no Senegal e nós estaremos a dar todas as informações técnicas para esclarecimentos. No entanto, tendo em atenção que nós temos a presença, independentemente de ser endógena, o importante é todos nós tomarmos as medidas barreiras para evitarmos para que não haja propagação.
O país registrou em 2009 um grande surto da doença que provocou 6 mortos e em 2016 foram detectados pouco mais de 30 casos. Eugênio Teixeira, a Voz da América.
Obrigado, Eugênio Teixeira. E hoje é terça-feira, aqui na Voz da América, é dia de política americana e o João Santarita aborda o impacto da guerra entre Israel e o Hamas na campanha eleitoral de Joe Biden.
guerra entre Israel e o Hamas está a ter um impacto negativo sobre a popularidade do presidente Joe Biden, que, como sabemos, declarou o seu apoio a Israel, afirmando que este país não só tem o direito, mas também a obrigação de se defender daquele movimento palestiniano que os Estados Unidos consideram de um movimento terrorista. As sondagens há muito que dão opiniões negativas sobre a performance de Joe Biden nos mais diversos aspectos da sua presidência, principalmente no aspecto da economia. Mas agora, duas sondagens indicam que a política para com a guerra entre Israel e o Hamas é mais uma razão de preocupação para os democratas. Uma sondagem da cadeia de televisão Fox diz que, em termos de segurança nacional, na sua totalidade, 57% do eleitorado desaprova da política de Joe Biden e, no que diz respeito à guerra no Médio Oriente, o nível de desaprovação é de 55%. Mas é uma sondagem da cadeia de televisão NBC que é razão de maior preocupação, porque indica uma perda enorme de apoio do eleitorado jovem, dos 18 aos 33 anos de idade, no que diz respeito à guerra no Médio Oriente, e isso está a afetar a sua aprovação global entre esse eleitorado. O correspondente para questões políticas nacionais da cadeia de televisão NBC é Steve Kornacki.
Among the oldest group of voters, 65 plus, there's a majority who approve how Biden is handling this. That's plus 12.
Entre o grupo de eleitores mais velhos, acima dos 65 anos, uma maioria aprova o modo como Biden tem lidado com esta questão. É uma maioria de 12%, mas entre os eleitores jovens, 20% aprovam, 70% desaprovam, portanto uma diferença negativa de 50%.
50 points underwater with the youngest group of voters.
Palavras de Steve Kornacki, da cadeia de televisão NBC. E isto significa que, na totalidade do eleitorado, 56% desaprovam da política em relação à guerra entre Israel e o Hamas. E isso é preocupante para Joe Biden, porque se vai juntar às sondagens anteriores que indicavam uma perda de apoio entre o eleitorado africano-americano e latino, parte do bloco tripartido, digamos assim, de africano-americanos, latinos e jovens, bloco esse essencial para uma vitória de Biden. Neste momento, no eleitorado entre os 18 e os 34 anos de idade, Donald Trump conta com 46% de apoio contra 42% de apoio a Biden. Nas eleições de 2020, esse eleitorado votou com uma maioria de 26% a favor de Biden contra Trump. É, portanto, uma queda enorme de apoio, se a sondagem estiver correta. No que diz respeito à política externa, na generalidade, 62% do eleitorado, diz a sondagem, desaprova da via seguida por Biden, uma queda de 9% em relação a uma sondagem da NBC em setembro. Alyssa Farah trabalhou na Casa Branca de Donald Trump no sector de comunicações.
Democrats may be sleeping on a generational issue that could be significant in the election, which is the support for the Israel-Hamas war.
Os democratas podem estar a dormir no que é uma questão de gerações aqui que pode ter grande significado nas eleições, que é o apoio na guerra de Israel contra o Hamas. Quando se olha para os números de jovens progressistas ou de qualquer pessoa jovem do centro-esquerda, não é o que Joe Biden quer. Isso pode ser algo que pode levar os jovens eleitores a não votarem, ou mesmo a votarem contra ele.
That could be something that could either leave young voters home or could actually get them rallying against him.
Eram palavras de Alyssa Farah a falar à cadeia de televisão CNN. Joe Biden completou ontem, segunda-feira, 81 anos de idade, e a sua idade tem também um efeito negativo não só entre o eleitorado jovem, mas entre todo o eleitorado, incluindo entre os democratas, que dizem, por esmagadora maioria, que Biden é demasiado velho para concorrer às eleições. Mas Kate Bedingfield, que trabalhou no setor de comunicações para a Casa Branca de Joe Biden, disse que isso não terá importância nas eleições.
Okay, well, Donald Trump's birthday is June 14th and he will turn 78. So, I do think at the end of the day, once this campaign has started in earnest, this discussion of age is going to sort of...
O aniversário de Donald Trump é a 14 de junho e ele vai completar 78 anos de idade. Penso que quando esta campanha começar a intensificar-se, esta discussão sobre a idade vai afastar-se para o lado. Não significa que os eleitorados não estejam preocupados. Claro que estão. E vemos isso nas sondagens. O próprio presidente reconheceu isso. A própria campanha dele reconheceu isso. Mas, no fim de tudo, As pessoas votam com base naquilo que o candidato vai fazer por eles.
But at the end of the day, people vote based on what the person is going to do for them, for their lives.
Palavras de Kate Bedingfield a falar à cadeia de televisão CNN. Só o futuro poderá dizer se isso é ou não verdade.
Obrigado, João Santa Rita. E da política, vamos à saúde com Ana Guedes, que aborda hoje o apoio japonês à vacinação em Moçambique e a notícia de que o Escritório Europeu de Patentes declarou inválida uma patente contestada de mRNA da propriedade da Moderna.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E convosco está Ana Guedes, que começa por desejar-vos uma boa saúde. Hoje vamos falar aqui de um apoio dado pelo governo do Japão a Moçambique em termos de saúde e também de uma guerrinha que existe entre a Moderna e a BioNTech, isto relativamente uma vacina da Covid, mas vamos começar aqui pelo apoio japonês a Moçambique. A cooperação japonesa entregou em Maputo 22 viaturas ao Ministério da Saúde de Moçambique para apoiar o plano de vacinação. As viaturas estão equipadas com sistema de frio e custaram 2,8 milhões de dólares. O Ministério da Saúde disse que as viaturas vão reforçar as atividades do Programa Alargado de Vacinação, o PAF, do país, o que inclui a prestação de serviços nas unidades sanitárias e nas comunidades mais distantes através das brigadas móveis. As novas viaturas serão distribuídas em todas as 11 províncias de Moçambique. O Escritório Europeu de Patentes declarou inválida uma patente contestada de mRNA, de propriedade da Moderna, na terça-feira, disse o escritório, dando assim uma vitória à BioNTech e à sua parceira Pfizer numa disputa de patentes entre os dois fabricantes de vacinas contra o coronavírus. A Moderna disse em comunicado que discordava da decisão do escritório e vai interpor recurso. As ações da Moderna caíram 2,3% nas negociações do pré-mercado na Wall Street, depois que a decisão foi anunciada pela BioNTech esta terça-feira. A BioNTech saudou a decisão, dizendo que é importante, pois diz: acreditamos que esta e outras patentes da Moderna não atendem aos requisitos para a concessão e nunca deveriam ter sido concedidas. Fim de citação. A Moderna processou a BioNTech na Alemanha, noutros países, alegando que ela copiou a tecnologia de mRNA, que a Moderna havia patenteado muito antes do surgimento do Covid-19, isto no ano de 2019. Ainda sobre a Covid, pesquisadores indianos não encontraram evidências de que a vacinação contra a Covid-19 esteja por detrás de mortes súbitas e inexplicáveis. Disse uma organização médica terça-feira, apontando em vez disso a doença em si, o consumo excessivo de álcool e o exercício intenso como fatores de risco. O Conselho Indiano de Pesquisa Médica conduziu um estudo seguindo o que chamou de relatos anedóticos sobre mortes súbitas e inexplicáveis entre adultos aparentemente saudáveis com idades entre os 18 e os 45 anos, de outubro de 2021 a março de 2023. Não encontramos nenhuma prova de uma associação positiva da vacinação contra a Covid-19 com morte súbita inexplicável entre adultos jovens, afirmou o grupo de investigação num estudo publicado no Indian Journal of Medical Research. Dados governamentais mostram que a Índia teve 45 milhões de infecções por Covid e um pouco mais de 533 mil mortes relacionadas, mas os especialistas dizem que os números reais são várias vezes superiores. Muitos hospitais indianos ficaram sem leitos durante o pico da crise da Covid e muitas pessoas acabariam por falecer em casa. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir deste espaço em que estivemos aqui a falar de saúde, notícias de saúde. Convosco o Esteve Ana Guedes, que se despede até para a semana, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
Este é o momento de notícias internacionais. Começamos com Israel e o grupo palestiniano Hamas, que indicaram hoje que está próximo a um acordo para a libertação de reféns capturados pelo grupo palestiniano. Forças americanas foram hoje alvo de um ataque na base aérea de Ain al-Assad, a oeste da capital iraquiana, Bagdad. As forças americanas responderam ao ataque, disseram entidades oficiais. 15 pessoas, na maioria civis, foram mortas em ataques simultâneos por militantes islâmicos no leste do Burkina Faso. Fontes de serviços de segurança disseram que entre os mortos encontram-se 3 militares e que os ataques ocorreram no final de semana em Diapapa, a principal cidade da província de Tapoa, no leste do país. Nos Camarões, pelo menos 9 pessoas morreram hoje, foram mortas hoje por separatistas armados da região de minoria de língua inglesa no oeste do país. 2 pessoas morreram e pelo menos 20 outras ficaram feridas, algumas em estado grave, quando um carro atropelou dezenas de pessoas que celebravam a vitória de Joseph Boakai nas presidenciais da Libéria. Um porta-voz do Partido da Unidade disse acreditar que o atropelamento foi propositado. E assim dizemos adeus, com promessas de voltar amanhã. Convosco esteve Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu na produção. Feliz terça-feira.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Tal como em qualquer outro lugar, a melhor forma de melhorar o nível de vida e criar emprego na África subsaariana é através do comércio. Foi por isso que, em 2000, os Estados Unidos promulgaram a Lei do Crescimento e das Oportunidades para a África, ou AGOA. Desde então, o programa tem sido a pedra angular da política econômica e do envolvimento comercial dos Estados Unidos com a região. A AGOA confere aos países africanos elegíveis um estatuto preferencial para exportação de alguns dos seus produtos para os Estados Unidos, reforçando o crescimento econômico e promovendo simultaneamente a reforma econômica e política na África subsaariana. No início de novembro, representantes dos Estados Unidos e de 35 países africanos reuniram-se em Joanesburgo, na África do Sul, para o 20º Fórum AGOA. O secretário de Estado, Antony Blinken, que não participou na reunião deste ano, afirmou numa mensagem de vídeo que, cito, "No fundo, trata-se de uma parceria, o que os Estados Unidos podem fazer com as nações africanas e não para as nações africanas." A lei do crescimento e da oportunidade para a África é essencial para concretizar esta visão. Fim de citação.
For more than 2 decades and for hundreds of thousands of people across sub-Saharan Africa, AGOA has meant new jobs.
Durante mais de 2 décadas e para centenas de milhares de pessoas em toda a África subsaariana, a AGOA significou novos empregos, novas competências, novas ligações, novos investimentos, significou menos corrupção e mais direitos humanos e laborais. E tudo isso se traduziu em novas e poderosas parcerias para avançar com soluções para desafios comuns, desde a crise climática à insegurança alimentar, passando pelas perturbações e vulnerabilidades da cadeia de abastecimento. Mas não queremos apenas prolongar a AGOA. Queremos trabalhar com o Congresso dos Estados Unidos para a tornar ainda melhor, e é disso que trata o diálogo desta semana, afirmou o secretário Blinken. Estamos a mobilizar 8 mil milhões de dólares em investimentos privados e públicos para reforçar a resistência ao clima e promover a capacitação econômica das mulheres. Continuamos a ser, de longe, o maior investidor individual na segurança alimentar e na saúde pública da região, e estamos a trabalhar em novos esforços, como a nossa iniciativa VAX, para reforçar as sementes e os solos africanos. Ao mesmo tempo, cito, continuamos a apoiar a elevação das vozes africanas na diplomacia global, fim de citação, disse o secretário Blinken.
We welcome the African Union joining the G20. We appreciate the IMF working.
Congratulamos-nos com a adesão da União Africana ao G20. Apreciamos o fato de o FMI estar a trabalhar para aumentar a representação subsaariana no seu Conselho Executivo. Continuamos empenhados em reformar o Conselho de Segurança da ONU, de modo a incluir uma representação permanente de África. E esta semana inauguramos o Conselho Consultivo do Presidente sobre o envolvimento da diáspora africana para reforçar ainda mais os laços profundos entre os nossos cidadãos.
um crescimento mais inclusivo e sustentável, disse o secretário Blinken. Cito, é bom para a África e bom para a América, bom para o mundo. Fim de citação. Deste foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.